Oi, eu sou o Bruno Trajano, bem-vindo a mais um Conversa É Essa. Dessa vez de volta para falar sobre livros. Vamos começar o ano com a book tag Livro Novo, Novo Ano, Novo Livro. Eu esqueci o nome da book tag porque fui eu que criei, mas simbora. Book tag Novo Ano, qual é a proposta aqui? A proposta é que a gente fale de leituras do passado e do futuro, ou seja, leituras referentes ao último ano que passou e que você vai casar elas com alguma leitura para esse ano, né? Que é importante. E leitura eu falo porque é de tudo. É valendo quadrinhos, artigos, leitura acadêmica ou então livro de entretenimento normal, mangá, vale de tudo mesmo porque é leitura. A graça aqui é ler alguma coisa, certo? São apenas 5 perguntinhas e por isso é importante, se você quiser fazer, você já pode fazer até no Instagram, onde você quiser fazer, é bacana. E é legal porque são só 5 e você pode roubar e dar 2 indicações da mesma categoria, igual eu sempre faço, ou então realmente seguir direitinho um livro para cada categoria. Mas se bem que não é só um livro, né? Ou só uma leitura. Enfim, simbora! E para começar, a primeira pergunta é: um gênero literário que nunca leu ou fazia tempo que não lia? E nesse caso, às vezes tem gente que já leu de tudo, mas nunca dá tanto prosseguimento à leitura, né? Eu sou um desses, eu já tentei ler praticamente todos os gêneros, mas eu não leio tanto alguns gêneros. E o que eu escolhi foi o sci-fi brasileiro. Eu acho que em algum momento eu já li alguma coisa de sci-fi brasileiro, principalmente contos, talvez. Eu tenho certeza que eu já li alguma coisa. Eu já li mangá, quer dizer, mangá e quadrinhos, né? Por exemplo, quadrinhos do Zé Wellington eu já li bastante, ele tem algumas vertentes do sci-fi. Eu já li outras pessoas também que fazem obras em quadrinhos, principalmente tirinhas também tem, mas eu não lembro exatamente outra obra que eu tenha lido, por exemplo, um romance, alguma coisa de sci-fi brasileiro. Mas esse último ano que passou eu tive a oportunidade de ler, principalmente graças a Plutão. A Plutão, ela é uma editora que a gente fez com parceria aqui no Conversa É Essa, e ela é uma editora de e-books de sci-fi brasileiro, que está lançando bastante gente legal, tem novos projetos saindo. Eles chegaram a lançar também ano passado o livro da Mary Shelley. Pronto, o livro da Mary Shelley chegou a sair ano passado, é muito incrível isso. E eles lançam autores nacionais, eles têm até umas divisõezinhas explicando as ondas da ficção científica nacional, e isso é muito bacana, muito legal. E no caso, eu tive a oportunidade de ler O Colonizador, que é da GG Diniz. Ela é uma escritora aqui do Ceará, então isso é mais legal ainda. E eu li esse conto, na verdade é uma noveleta, porque é até curtinho, né? É um livro mais curtinho. E li também Engrenagens. Se você lembra, Engrenagens foi um dos últimos projetos que eu realizei ano passado, em que eu pude lançar o áudio trailer de Engrenagens, né? Junto com a Fabiana Ferraz, que é a autora. A gente conseguiu, né? Eu tava com essa ideia do projeto, queria narrar algumas coisas, e aí eu convidei e tive a oportunidade linda de trabalhar. E saiu um áudio trailer e uma versão book trailer do livro, e é bem bacana. E inclusive saiu entrevista com a Fabiana aqui no Conversa Essa, então vou deixar já linkado os dois. Inclusive tem um programa também do Colonizador. Olha aí, tem programa de tudo que eu falei aqui nessa categoria. Então, pra resumir, eu li O Colonizador, que essa é uma obra mais terror espacial, digamos assim. Se trata de uma descoberta de um novo tipo de bactéria, não, um novo tipo de fungo descoberto em uma localidade bem distante no espaço. E essa pequeno grupo de pessoas descobriu esse novo fungo, só que eles não têm muitos equipamentos para lidar com isso e começa uma situação bem complicada. E aí eu deixo para vocês lerem, acompanharem e depois ouvirem o podcast que eu gravei com a Dessa também. Então tem lá O Colonizador, também no feed do Conversa É Essa, por favor leiam e depois venham dar opiniões, tá bom? E tem o Engrenagens, que no caso eu conversei com a Fabiana Ferraz para falar sobre o livro, mas o livro em si, ele pega um pouco da ideia de steampunk, que é um gênero que eu amo de paixão, e ele acompanha o Antero, que é um autômato, né, uma espécie de robô, que ele é feito lá de algumas engrenagens meio antigas, meio, digamos, fora de linha, e ele vai descobrindo o mundo à sua volta, descobrindo tudo que forma a sua vida, digamos assim. Então é bem bacana, bem interessante, e fica de recomendação, sci-fi brasileiro de qualidade, de gente nova fazendo e inovando o mercado. Mais uma vez, parabéns a Plutão por uma iniciativa tão foda. Continuando para a segunda categoria, um livro de uma saga de livros. Esse aqui eu quis fazer porque tem sempre aquele livro que a gente começa, aí tem mais uns 3, 4 e a gente nunca termina, né, a saga. Então, eu li no último ano Endgame, do James Frey e Niels Johnson Shelton, né? O Endgame, ele eu acho que é uma trilogia. Endgame e o Chamado, que é o nome em português. Foi lançado pela Intrínseca, esse livro. E ele é meio que uma história que ele segue um pouquinho... Assim, eu não vou dizer que ele segue, mas no sentido para você entender, ele tá um pouquinho próximo àqueles livros como Divergente, Jogos Vorazes, Maze Runner. No caso, você acompanha 12 jovens que eles foram, de alguma maneira, escolhidos para serem os combatentes numa batalha mortal que vai meio que definir o fim da Terra. Mas aí eu vou tentar explicar de uma maneira melhor. Nessa história, o que acontece, a gente tá vivendo no nosso mundo real, nosso mundo cotidiano, mundo que a gente conhece. E existem famílias, o meu Google acionou do nada, mas vamos lá. E existem algumas famílias de linhagens bem antigas que foram ensinados que em algum momento iam vir sinais, do fim do mundo. E eles precisariam estar prontos para escolher uma pessoa que fosse batalhar por essa família para definir a sobrevivência desse clã enquanto o resto do mundo ia morrer. Então começa essa aventura onde esses jovens que não se conhecem vão ter que seguir algumas pistas e chegar nesse local onde eles vão ser testados, vão passar por provações, etc., para poder descobrir o que está acontecendo e que o mundo vai acabar. É isso que você sabe. E você vai acompanhando, tem toda uma questão de mistério relacionado às civilizações antigas, a essa mitologia estranha, a seres alienígenas, de certa forma. Então é uma história bem louca, mas ela é contada de uma maneira bem cativante, bem interessante. Eu lembro que o livro tem, sei lá, 300, 400 páginas, e eu devorei em pouco mais de uma semana, porque eu lia em alguns intervalos, assim, e eu conseguia realmente ler e ficar bastante animado com a história. Não continuei porque eu não comprei ainda as continuações, mas pro ano que vem já fica aí a continuação dessa saga, né? E eu achei um livro que, apesar de parecer um pouco clichê, um pouco bem bagunçado, ele é bem interessante, ele é bem divertido. E ele consegue fugir um pouquinho das bobagens, né? Digamos assim, por exemplo, ele não vai perder tanto tempo no romance bobo, né? Ele vai conseguir ser um pouco mais, levar um pouquinho mais a sério, apesar da história ser bem, enfim, pretensiosa, digamos assim. De maneira geral, é um livro bem divertido, é bem bacana, vale? Pra pergunta número 3, um autor novo, né? Nesse último ano eu cheguei a lançar e conhecer novas pessoas, lançar livro e conhecer novos autores. Então eu tô muito contente conhecendo novas pessoas e, inclusive, eu lancei a Antologia Negres junto com Renan, Angre, Gustavo, Larissa, uma galera muito boa. Então, JP, se você puder conferir depois, confere lá a Antologia Negres, são autores negros e fizemos essa antologia de contos muito bacanas. E no caso, um autor novo, né? Uma pessoa nova que eu conheci. Eu vou citar Oblivion Song, A Canção do Silêncio, que eu lancei um texto pelo Animistic falando dessa graphic novel, né? No caso, como eu falei, né? Uma graphic novel que foi lançada aqui no Brasil pela Intrínseca e é escrita, né? Uma história original do Robert Kirkman. Ele que escreveu The Walking Dead, escreveu alguns outros quadrinhos bem famosos, né? Por assim dizer. E ele lançou essa nova obra que tá saindo agora, Oblivion Song, Canção do Silêncio, que é uma mistura de ficção científica com... Eu não quero dizer fantasia, mas ele consegue ser bem maluco. Porque, assim, ficção científica, de uma maneira geral, acaba a gente pedindo um certo realismo, né? Porque a gente tá tentando pensar nas possibilidades do que pode acontecer. Então, tem ciência, tem uma pseudociência ali envolvida. Mas ele explora bastante uma fantasia no sentido de descobrir uma nova realidade, um mundo alternativo, por assim dizer. É uma realidade paralela, não sei, um mundo paralelo. E é bem bacana, assim. De maneira geral, esse primeiro volume eu tenho algumas críticas. Como eu falei, eu escrevi um texto... Vai estar linkado lá no Animistic. E tem algumas coisas que eu não gostei muito, mas é uma história que parece muito divertida. E por ser a primeira coisa que eu tô lendo dele, porque eu não li The Walking Dead, eu só assisti a série, eu consegui pelo menos reconhecer que existe um trabalho de, digamos, construção de personagens de maneira que você possa entender as aflições que eles estão passando e as suas relações com as pessoas. E eu acho isso muito importante quando os seus personagens... Eles têm relações humanas bem, digamos, desenvolvidas, bem pensadas, né? Não tá tudo jogado. E eu acho que nesse aspecto o Robert Kirkman consegue fazer isso muito bem. O pessoal fala que The Walking Dead, o grande lance é esse, é você ver aquelas pessoas, a história daquelas pessoas, né? Porque mundo de zumbi existe bastante, mas o grande lance The Walking Dead são as pessoas. Eu acho que, ao que parece, o Robert Kirkman faz isso muito bem. E nisso eu gostei, no Oblivion Song, né? A Canção do Silêncio. E mais uma vez, eu acho que vale a pena. Normalmente ele tá sempre em promoção, eu sempre falo, porque tá sempre barato esse primeiro volume, pelo menos. Então vale a pena você dar uma conferida. E se você ainda tá na dúvida, lê lá o review que eu lancei pelo Animistic, né? Saiu lá no Animistic um review. Eu acho que saiu também aqui no podcast. Saiu um podcast sobre Oblivion Song. Então, se você quiser ler ou então escutar mesmo algumas considerações, levando em conta pontos negativos e pontos positivos. Confere lá depois, que eu acho que vale a pena. Na pergunta número 4, um original e sua adaptação. Aí nesse vale de tudo, né? Eu sei que recentemente tem saído algumas adaptações. Saiu, por exemplo, nesse último ano mesmo, a adaptação de Enola Holmes, né? Eu não cheguei a ler o livro, mas eu fiquei muito curioso. Tô até com vontade de comprar os livros. Mas o que eu vou indicar, o que eu vou citar aqui, é o The God of the High School, que é um anime, né, no caso, baseado em um mangá coreano, do Yeonje Park, ou Park Yeonje. Eu não sei bem qual é a ordem do sobrenome, mas no site que eu achei tava Yeonje Park. E esse mangá, né, no caso, ela é uma webtoon, ela, assim, é bem pensada pro formato para você ler em celular, ler ali com a tela correndo, descendo verticalmente. E é muito interessante, assim, a arte é muito bonita, a ideia do mangá é muito boa, porque ele meio que consegue explorar bastante ideias de estilos de luta reais, e que ele vai extrapolar para uma ficção. E nisso, lá na metade, ele consegue meter os poderzinhos, que é o que todo mundo sempre procura, todo mundo sempre gosta da ideia de poderzinho. Então é muito bacana essa ideia, né, essa questão. E tem toda uma mitologia, ele mistura um pouco de mitologia oriental com a lenda do Rei Macaco. Ele mistura grandes entidades mitológicas, por exemplo, do mundo inteiro. Então, por exemplo, em certo momento vai ter referência a entidades sumérias, vai ter mitologia grega, vai ter mitologia chinesa. Então tem bastante referência, tem bastante apelo visual nesse sentido. Então é muito bacana, muito interessante. E tem as porradinhas. Mas eu acho que a adaptação ficou um pouco complicada nesse aspecto. Muita gente amou como foi animado. Inclusive o autor, ele lançou alguns vídeos em parceria com a Crunchyroll, que foi quem produziu o anime. E ele estava muito animado com como tudo foi feito, a animação no quesito de luta. E realmente não peca nem um pouco nesse aspecto. Mas eu senti que a história não foi transportada tão bem. Mas eu pretendo continuar a leitura tanto do mangá, que ainda vai sair mais, tá indo pra sua, talvez, reta final. Apesar de eu ter desgostado um pouco desse novo ano do mangá. E também, talvez, saia uma nova temporada do anime. Se você quiser ficar sabendo sobre tudo, pontos positivos e negativos, e mais explicações sobre o mangá e o anime, eu aconselho muito que você ouça o episódio que eu lancei com o Hector Souza aqui no ano passado, no Conversa Essa, e a gente falou bastante sobre isso. O Hector assistiu o anime e ele não tinha experiência com o mangá, e já eu tinha lido o mangá, e a gente foi comparando as nossas percepções sobre a história, sobre como tudo se desenvolveu. Eu fazia perguntas para saber se ele tinha entendido ou que ele não tinha entendido. E aí a gente foi discutindo muito como a história foi sendo apresentada, né? Então por isso eu super aconselho você dar uma ouvida depois, para você ficar sabendo, né? Mas eu também aconselho você ler o mangá, pelo menos, que eu acho que vale a pena, e você devora muito rápido a leitura. Acho que ele tá, inclusive, ainda em inglês na Webtoon. O aplicativo da Webtoon é de graça para você ler. E você consegue encontrar também online aí de maneiras, né? Digamos assim. E para a última das perguntas dessa tag, como eu falei, eu meio que fiz essa tag de última hora, mesmo que criei as categoriazinhas rapidinhas, para que a gente possa pensar em leituras do ano passado e para esse novo ano. E a última pergunta é: uma leitura que ficou na vontade, mas dessa vez vai. Esse é sempre aquele livro que a gente coloca ou na lista de leitura, ou então que a gente começa a leitura, mas aí algo acontece, a gente se distrai e não volta pra leitura. E por isso eu coloquei aqui, porque eu tenho a minha. Eu comecei essa leitura, eu tava bem, digamos assim, bem engatilhado. Eu já tinha lido, acho que um capítulo, dois, três capítulos do livro. Mas eu não lembro o que foi que aconteceu. Não sei se é porque ano passado eu tava mexendo muito no quarto, mudando algumas coisas. E aí eu acabei não continuando, né? Fui fazer outras coisas. E, entre aspas, abandonei a leitura, né? Mas eu super indico Half Bad, da Sally Green. Esse que é um livro que tem continuação. Ele poderia estar lá na de sagas, mas é porque não li ele todo. Como eu falei, eu comecei o primeiro capítulo. Eu até postei no Instagram algumas frases que eu gostei bastante. Ele começa muito interessante. E eu não sabia de nada desse livro. Tipo, eu sabia porque eu achava legal. Eu sabia que ia ter alguma coisa de seres fantásticos. Eu não tinha certeza, porque a capa sugere isso, o próprio nome sugere isso, que é algo como meio ruim, meio mal. E a história começa de maneira muito interessante, porque já começa narrando uma pessoa que ela tá em situação de cativeiro, ela tá presa. Só que ela fala muito como se quem estivesse prendendo ela fosse uma espécie de feiticeira, mas ele fala do mundo atual, ele faz referências ao mundo atual. E ele meio que vai narrando as coisas como se ele fosse, assim, dá muito a entender que ele é uma espécie de lobisomem, alguma coisa assim. Mas não, ele não se transforma, ele não faz nada do tipo, nem é citado esse nome. Eu só falo que é muito o que dá a entender. E eu não sabia de nada sobre esse livro, nada. Eu só sabia disso e tinha começado a leitura. E aí agora, quando eu fui pesquisar pra poder dar a sinopse aqui, foi que eu vi que ele realmente tem um lance de feitiçaria, de magos e de seres fantásticos. A autora Sally Green, ela lançou, acho que é uma trilogia, ou é tetralogia, não sei. Mas tem mais livros, e é bem bacana, de vez em quando tem umas promoções, eu acho que vale a pena. E como eu falei, é um livro que eu fiquei na vontade, porque eu tinha começado a leitura, mas eu parei por algum motivo. E esse ano, dessa vez, pode ser que vai, eu vou terminar de ler, e aí eu faço um programinha sobre ele, ou então um texto pra você dar uma olhada depois. Mas eu acho que vale a pena, e principalmente pra gente poder conhecer, né, outros gêneros, outros autores, né? Inclusive a categoria de novo autor, eu acho que ela é muito importante. Se você tiver autores para indicar, é sempre bom. Um livro que eu poderia facilmente citar aqui em algo que eu tenho muita vontade de ler e ainda não consegui ler foi Sangue e Ossos, que é uma autora, não sei se é nigeriana, porque eu não quero eu não quero falar africana, porque a África é um continente muito grande, né? É igual eu falar uma autora brasileira, tá, mas da onde exatamente, né? Se bem que nem isso também não conta, né? Mais fácil eu falar, uma autora da América Latina. Mas é porque esse livro... Pronto, Filhos de Sangue e Osso, da Tomi Adeyemi, né? Pronto, ela é norte-americana de origem nigeriana e o livro se passa, né, e fala um pouco da mitologia da Nigéria. Então, pronto. E ela fala um pouco dessa raiz africana, né? Muito bacana, né? Nigeriana, principalmente. E é muito bacana, como eu falei, Filhos de Sangue e Osso é um livro que eu tô namorando há muito tempo, eu quero muito ler, ainda não consegui, eu acho muito bonita a capa. Tem continuação, se não me engano. E muita gente fala que é aquela coisa, é você falar um pouco da mitologia de maneira fantástica, de maneira super bonita, como Percy Jackson faz, como outros livros que falam. Eu até já falei muitas vezes do Desafio de Ferro, Desafio de Ferro, que brinca um pouco com essa ideia da feitiçaria em tempos atuais. Então, muita gente fala sobre essa feitiçaria europeia, digamos assim, né? A magia como a gente está acostumado a pensar. E essa que é uma que tem raízes africanas, eu fico muito curioso. Então é outro livro que eu adoraria ler, que eu tô... Talvez que esse ano saia, né, a leitura, finalmente. Filhos de Sangue e Osso. E enfim, tem outras leituras que a gente sempre fica imaginando e matutando e pensando em ler. E a gente nunca finalmente lê, né? Mas dessa vez eu quero realmente, pelo menos esse ano, produzir alguma coisa em cima desses livros, ler, trazer resenha e por aí vai. Para fazer um resumão rápido, na pergunta número 1, um gênero literário que você que nunca leu ou que fazia tempo que não lia, eu citei sci-fi brasileiro com o livro O Colonizador e o livro Engrenagens, ambos da Plutão Livros. No um livro de uma saga de livros, eu citei Endgame, O Chamado, de James Frey e Neil John Shelton. No Um Autor e Novo, eu citei Robert Kirkman com Oblivion Song, Canção do Silêncio. No Uma Leitura Original e Sua Adaptação, eu citei The God of High School, de Ong-Jae Park, que saiu o anime também pela Crunchyroll. E em um que ficou na vontade, mas dessa vez sai, eu citei Half Bad, de Sally Green, junto com Filhos de Sangue e Osso, da Tomi Adeyemi. Eu perdi o sobrenome dela, desculpa, gente. Mas essas foram as leituras que eu indico. Mais uma vez, ano novo, leituras novas, leituras velhas. É sempre bacana a gente conhecer coisas novas. E vale de tudo. Mangá, comic book, graphic novel, conto, romance, ficção, ficção especulativa, ficção histórica. Seja o que for, vamos ler e vamos espalhar. Como diria o meme, vamos espalhar a cultura pra esse povo. Mas é muito bacana, um ótimo ano. E see you later, elevator. Lembra de fazer, hein? Tô contando com você.